Como a corrupção afeta o seu dia a dia?
Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, conversamos com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. Você já parou para pensar na corrupção como algo estrutural no Brasil, assim como o racismo? E como podemos contribuir com o combate à corrupção em diferentes camadas da sociedade por meio da participação social? O papo deste episódio faz parte da reportagem que a Periferia em Movimento produziu para trazer reflexões e respostas para você. A conversa é com a Ana Carla da Silva Pereira, de Recife, Pernambuco, que nos trará a base para entender que a corrupção no nosso país vem de longa data e afeta toda a sociedade. Ela que é mãe, mulher preta, periférica, especialista em gestão pública, mestrando em história e cofundadora e membro da Executiva Nacional da Frente Favela Brasil. Acho que a pergunta inicial é por uma reflexão da palavra corrupção, que muitas vezes a gente sabe exemplificar, mas nem sempre a gente sabe explicar os porquês, né? Acho que a abrangência do que é corrupção. Então peço que você nos traga o que é para você corrupção.
Para mim, corrupção é um sistema construído para a manutenção do status quo de alguns grupos sociais. É um sistema complexo que funda aí as desigualdades entre as relações, fazendo com que se fortaleçam outros eixos de opressão, né? O patriarcado, o racismo.
Nesse entendimento de que a corrupção está na estrutura das relações brasileiras e opera na mesma lógica do racismo, do machismo, percebe-se que isso não vem de hoje, né, Ana? De últimas eleições, de últimas candidaturas, de últimos governantes que foram evidência em caso de corrupção.
Então, a gente tem relatos, né, documentos, comprovação com fontes que mostram, né, que lá no período colonial isso já acontecia, né, desde algumas questões do próprio rei, né, de ser escondido, valores, da própria escolha de como ia se dar ali as relações sociais baseadas nesse processo de corrupção, que não tinha esse nome, né, isso seria até anacronismo utilizar o nome corrupção, mas a prática se funda e se instala desde da invasão aqui no Brasil. Então, essas práticas chegaram ao país e foram se fundindo e se misturando, né, com as diversas outras práticas do patriarcado, do racismo, da manutenção do status quo de determinado grupo social.
Ana, você falou de relatos, documentos. Onde a gente pode encontrar esses registros?
O que fala sobre corrupção, sobre esses documentos e tal, ele é um livro de uma autora chamada Adriana Romeiro. Ele se chama Corrupção e Poder no Brasil, uma história do século XVI ao século XVIII, e que vai trazendo alguns relatos históricos através de documentação sobre a corrupção na historiografia do Brasil, né, sobre o império, sobre as negociações, sobre o processo de independência, sobre o processo cultural de corrupção, né, sobre a forma como a corrupção é colocada como um corpo místico, né? E aí a gente vai falando sobre os crimes de castigo, as corrupções que aconteciam dentro desses negócios ilícitos de punição, o direito de defesa, né, que uns têm, outros não têm, e como isso está envolvido com a questão de corrupção. E aí a quem serviam, por exemplo, os governadores da época que eram corruptos, né, e corrompiam as informações em relação à prestação do que aconteciam ali para o império. Então, a herança, né, do luxo, da ostentação, da riqueza, do acúmulo, através da exploração, como isso foi se construindo para a trajetória da fortuna, né, e do poder desses grupos sociais. Então, é um livro que, para mim, é pouquíssimo conhecido. Ele é muito conhecido na academia, né, por historiadores e tal, mas no campo público eu nunca vi esse livro ser citado nos movimentos sociais, nos espaços de diálogo popular. Eu nunca vi esse livro ser citado, e esse livro me deu a base historiográfica para compreender que corrupção não é um fato novo do capital, por exemplo, aqui, sabe? Que lá atrás isso já existia, e como isso foi base para essa estruturação das desigualdades. Então, esse é um livro muito importante, que eu vejo que a gente precisa tratar falando sobre corrupção. Ele é extremamente necessário, é uma leitura um pouco mais densa, mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso de forma mais lúdica.
Articuladora social, integrante do Conselho Nacional do Pacto pela Democracia, Ana integra o grupo de pesquisa Estudos Transdisciplinares em História Social, Relação de Poder, Política e Instituições. Organizou o livro e tem artigos publicados nas temáticas Movimentos Sociais, Relações de Poder, Cultura Afro-Brasileira e Memória.
É importante perceber como a corrupção impacta no nosso dia a dia, né, Ana?
Por isso que hoje a prática da corrupção, assim como a prática do machismo, do racismo, muitas vezes ela é reproduzida, mas a gente tem que entender a complexidade quando a gente está falando de um sistema que beneficia determinado grupo. Então, mesmo que outros grupos pratiquem, façam, né, e reproduzam, existe um grupo prioritário que se beneficia desse sistema a partir da manutenção do espaço deles no poder.
O país já mudou a forma de se organizar politicamente algumas vezes, né? Mas você fala de uma lógica que perpetua, né, de poucos deter o poder.
Esse determinado grupo social, sim, é minoria, né? Mas ele detém o poder político, institucional e do capital, né? Desde sempre, repassado aí de geração em geração, e que vem aprofundando o nosso país nesse abismo de desigualdade. Então, a gente sabe que tem determinado grupo que lucra com isso, e aí a gente não, na minha visão, não pode comparar o que é um sistema do que é uma prática individual, né? Porque, por mais que a gente saiba o quão danoso isso é para todo mundo, existe coletivamente grupos que se beneficiam e grupos que colhem o resultado do que tudo isso produz, das mazelas que isso produz. E aí a gente não está falando de um contexto individual, você, fulano, é isso. Não, a gente está falando de uma determinada característica que compõe esse grupo de status quo. Homens, héteros, brancos, de família, óbvio, abastada, né? Família classe média alta e famílias que detêm o poder do capital no Brasil. E aí a gente não está falando de você que tem um carro comprado, parcelado, financiou sua casa, né? Que ganha 3 mil reais. Não é de você que a gente está falando. A gente está falando de quem senta à mesa para definir como vai ser ou como não vai ser a previdência social nesse país, mesmo não tendo nenhum cargo eletivo. Então, se você não senta à mesa para definir os critérios que vão aposentar ou não as pessoas nesse país, você não está incluído nesse grupo, né? Então, é um grupo bem pequeno, mas que determina, sim, quem vai receber a vacina primeiro, quem vai ficar para morrer na fila da UTI. Os grupos que são, né, colocados aí, no caso, para ficar sem a vacina na fila para morrer, são os que historicamente foram negligenciados nesse país, desde não ter acesso à escola lá atrás, de ser proibido de estar na escola, como os que não eram considerados seres com alma, né? Pessoas pretas, periféricas, pretas eu incluo, né? O que o IBGE chama de pretos e pardos, e mulheres, pessoas LGBTQIA+, muitas vezes também violentadas dentro desse sistema, pessoas com qualquer tipo de deficiência também dentro desse sistema sofrem bastante, e tudo isso é de um caráter histórico, né, das lutas que a gente tem travado nesse pouco mais de 500 anos de Brasil. E temos visto aí, sim, muita resistência e muita luta Porém, é preciso que a gente cada vez mais se aprofunde em identificar as nossas mazelas e não achar que é normal, comum ou que nasceu ontem. Porque para a gente enfrentar isso, a gente tem que entender do sistema mesmo.
E tem um ponto que você traz aí na sua fala, Ana, que é leis, né, que são inclusive criadas que escancaram o racismo. Mas eu gostaria que você trouxesse também, acho que a indicação de que proceder, né, e de que leis também, se você tiver assim em mente, que estão relacionados a punir a corrupção dos grupos historicamente, né, excluídos de acesso aos direitos, e que tipo de lei favorece ou proceder, não se, às vezes não está na lei, mas o proceder favorece pessoas que operam de forma corrupta, mas são livrados, né, da punição, da avaliação, do julgamento, inclusive, da sociedade.
Ah, eu acho que a gente pode dar dois exemplos, assim, que foram... Um foi um avanço e outro segue sendo um retrocesso. Um grande avanço para nós, enquanto população brasileira, foi a lei da transparência, né? A exigência de que os gastos públicos fossem de acesso de todos. A gente sabe que isso é uma falácia de acesso a todos. A gente sabe que as pessoas não conseguem ler o que está escrito no portal da transparência porque é complexo e porque os dados muitas vezes são maquiados e aí só quem tem de fato um olhar técnico consegue ver. Mas foi um avanço porque a gente conseguiu trazer um pouco mais de acesso, né, sobre as informações dos gastos públicos. Então, mesmo com algumas barreiras, foi um grande avanço para nós ter o acesso dessa lei do portal da transparência. E eu acho que, assim, o mais absurdo, um dos maiores absurdos, são as leis que garantem a imunidade parlamentar em determinados casos e a forma como isso é utilizado no Brasil para justificar e fazer com que as pessoas desse grupo social sigam impunes. Né? A gente sabe que existiram vários pacotes aí, medidas, né, de corrupção, a gente sabe que... Mas a gente também sabe a quem se aplica, né? Porque não esse sistema, ele não tá só no campo do legislativo, né? E é isso que a gente precisa entender. O status quo do sistema, ele se compõe de um grupo. Então, esse mesmo grupo está no judiciário, esse mesmo grupo está nas empresas. Então, se existe corrupção, é porque existe uma rede de apoio, uma rede de identificação social que faz com que esse ciclo se mantenha. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje, se um pobre estiver envolvido num processo de corrupção, ele vai ser punido. Mas a gente sabe que se determinado grupo social estiver envolvido, e tem aí inúmeros casos, né, que a gente vê, isso dificilmente vai fazer com que essa pessoa seja punida de forma justa, ou sequer seja punida. E nem sequer devolver o que foi tirado das pessoas. E aí tirado da educação, da saúde, né, dos programas sociais, do Bolsa Família e etc. Então, eu acho que existem leis hoje e sempre existiram para beneficiar esse grupo social. Então, a gente precisa entender que muitas vezes as leis são construídas como autodefesa de determinados grupos. E aí, o que a gente vai dizer? Vai querer uma terra sem lei? Não, a gente precisa de pessoas dos grupos pormenorizados escolhendo, atuando, né, dentro do judiciário. A gente precisa de pessoas construindo esses projetos de lei dentro do Congresso Nacional. A gente precisa dessas pessoas de grupos pormenorizados para que exista, de fato, uma balança real, né, de poder, para que a gente consiga avançar, porque fazer lei para se livrar da cadeia e do crime é mole, né? difícil é você construir uma lei que te coloque lá na cadeia. Então, quem é que vai construir esse processo de punição dentro do sistema que ele mesmo compõe? Fica difícil.
Bom, acho que eu ia trazer justamente esse ponto, né, de por que que a população preta, pobre, periférica e, enfim, presente em algum um dos grupos, né, que você mesmo citou, que historicamente são geralmente os punidos, de fato, os julgados, né, e as leis vão contra, né, a sua existência, né. Mas como é por que que as pessoas precisam se ligar no combate à corrupção? Você já trouxe bastante, mas tem algum ponto que você gostaria de destacar para essa população, do porquê ficar alerta, né, e por que perceber as oportunidades de combate à corrupção?
Eu queria só abrir um parêntese, né, porque eu citei algumas partes desse sistema de opressão, mas eu não citei uma que é extremamente importante e que faz com que o final disso demande justamente nessa pergunta que você trouxe, que é a comunicação. Né? O sistema de comunicação no Brasil também foi construído por determinado grupo, este mesmo grupo social que se beneficia de todos esses processos, esse mesmo grupo de comunicação de massa fortalece e atua para que a gente viva no looping, né? Assim, num ópio, onde a gente não consegue entender a dimensão das coisas e que narrativas são construídas para que a gente só olhe para determinado tipo de ação quando interessa, quando tem um outro jogo de interesse aí por trás do que é contado. Então, se tem uma coisa que a gente precisa falar para a população, não é que eles não devem estar próximos dos veículos de comunicação. É para que cada vez mais se fortaleçam a mídia alternativa e a comunicação popular. A gente precisa de leis, a gente precisa de incentivo, a gente precisa que a população comece a entender que, inclusive, o enfrentamento da fake news será feito, né, pela comunicação popular, pela comunicação periférica, pela mídia alternativa. A gente precisa desse fortalecimento para o combate à corrupção, para o combate ao racismo, ao patriarcado e ao capital. Né? Sem isso, a gente está fadado ao fracasso, porque a gente não tem alcance e nem meios, né, para fazer com que isso chegue a todas as pessoas de forma honesta e segura, né, como fonte que deve ser. Então, eu queria só abrir esse parêntese em relação à comunicação, porque se existe todo esse sistema funcionando, ele existe porque ele se comunica muito bem para manter essa narrativa posta. Para falar sobre como a percepção das pessoas, né? A pergunta, a percepção, como a gente atuar na percepção das pessoas, é isso?
Isso mesmo, para eles se ligarem, né, nas possibilidades de combate à corrupção, porque que é importante, né, acompanhar isso, atuar, né, nisso.
Então, a percepção de corrupção, todo mundo fala que existe, todo mundo sabe que existe, mas essa comunicação falha, propositalmente falha, faz com que as pessoas não compreendam a real dimensão e qual é a forma de fazer esse enfrentamento. E isso dificulta o processo. Então, é sempre um jogo de narrativa, bandeira A, vermelha, verde, sei lá qual, são as pessoas corruptas. Não, e assim, e não se fala em momento nenhum do sistema de corrupção, de como ele se constrói, de como ele se constitui. Então, eu acho que cada vez mais explicar para as pessoas de forma honesta, mas simplificada, que a falta de remédio dela no posto foi porque a licitação tal, e explicar o que isso significa, que essa compra foi superfaturada, e explicar o que é superfaturamento, que é você comprar com um valor tal e determinado produto só custa valor tal, e que no final todos dois dividem esse dinheiro e que na ponta ela ficou sem o remédio, é importante que cada vez mais a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam. Na verdade, eu acredito que é necessário uma lei para que esse tema seja tratado na escola como como parte da grade curricular, certo? Eu acredito que é necessário que a gente estude, junto com a história do Brasil, o que é o racismo estrutural, o que é o patriarcado e o que é o sistema de corrupção, para que a gente tenha, de fato, uma educação emancipatória, para que as pessoas consigam compreender o que isso significa.
Bom, você me deu a deixa para a última pergunta que eu tenho em mãos, mas se tiver algum outro ponto importante para se trazer também, né, acho que é um convite. Você falou da escola, né, de pautar isso desde o começo, né, acho que na oportunidade de construção de cada ser humano, né, quanto antes possível, que tem uma coisa que também é a ideia do moralismo, né? Moralismo que é posto desde muito cedo, né? O entendimento de certo e errado, de bom ou ruim, do melhor, do, né? O tal cidadão de bem e o cidadão, né, que não é de bem. Então, se você puder trazer, acho que essa percepção mesmo, né? A existência de uma ideia moralista no combate à corrupção. Se isso, né, como isso existe, se você acha que existe, e quais são os caminhos possíveis para esse combate, né, de desconstrução. Entendo que o que você traz já é um caminho, mas como você traria isso, essa desconstrução, né, moralista?
Isso está muito envolvido com a história do Brasil, né, da nossa construção a partir da Igreja Católica, da demonização da religião afro, de todos os aspectos de punição e punitivismo construídos no Brasil. E aí a gente passa pelo patriarcado, da questão moral sobre o poder do corpo do outro, e vai transversalizando tudo isso, né? É uma questão transversal. Então, esse conceito moral afasta a gente do debate. Né? As pessoas não querem discutir sexualidade nas escolas. As pessoas não querem se assumir racista, apesar de serem. As pessoas têm uma prática de não falar, né, sobre isso. Inclusive, existem ditados, né, sobre política e futebol. A gente não pode conversar, né? Política, religião e futebol. Como se futebol e religião, que são questões de cunho um pouco mais individuais, tivessem o mesmo peso que a política, que define a vida de todo mundo. Então, essas narrativas que foram construídas, elas foram afastando as pessoas da discussão, e aí finaliza assim sempre, né? Todo mundo é ladrão. Né? Todo mundo é ladrão. No Brasil, todo mundo é corrupto. Sabendo eu e tantos outros historiadores que isso foi trazido para cá, né? Foi trazido para cá. E como essa síndrome também, né, de vira-lata foi sendo construída na história da gente e se impregnando para que a gente achasse que a gente é o pior povo do mundo. Então, isso afasta a gente do debate. E por isso que é importante, ao meu ver, falar sobre sistema muito mais do que falar sobre pessoas, né, sobre práticas individuais. Falar sobre sistema faz com que a gente consiga conversar com o outro. Faz com que se abram pontes de diálogo. A gente também teve algumas aspas, né, na nossa recente história, de que falar isso publicamente virou até ato heróico. Né? A gente tem um presidente da República que alguns anos deu entrevista dizendo que só negava imposto mesmo e que ia continuar sonegando o máximo que ele pudesse. E ele foi eleito presidente da República. Então, a gente está lidando hoje com os nossos monstros. Né, no sentido de ver que essas pessoas chegaram num nível tão absurdo de entenderem que eram donos do poder, que eles passaram a verbalizar publicamente esse tipo de coisa, né? Dele dizer, fui numa comunidade quilombola e lá eles pesam em arroba, né? Não servem nem para procriar. Isso são coisas inimagináveis de um chefe de Estado falar publicamente e ainda assim ser eleito, porque a comunicação está envolvida nisso, porque o sistema de corrupção está envolvido nisso, porque o patriarcado se sentiu representado, porque a máquina do racismo se sentiu representada. Então a gente precisa lidar com nossos medos, a gente precisa lidar com os nossos monstros, a gente precisa se livrar da culpa individual e começar a compreender que coletivamente pensar o sistema e as saídas para que a gente consiga enfrentar o que nos oprime e o que nos massacra diariamente é o único caminho. Né? É o único caminho que a gente tem. Enquanto a gente moralizar isso no campo individual, de punitivizar alguém de forma específica e colocar essa pessoa como o corrupto da vez, como se ela não pudesse ser facilmente trocada, é um grande erro que a gente precisa reparar. E eu acho que um grande passo que a gente está dando é fazendo isso aqui, agora, coletivamente, com essa comunicação efetiva, simplificada e mais próxima das pessoas. Cara, assim, bem sincero, não é o fulano da vendinha ali que comprou o negócio desviado sem nota que lucra com a corrupção, minha gente, assim, né? Ele tá ali reproduzindo o sistema numa questão quase que de sobrevivência. Não é o Zezinho da venda que ali momentaneamente lucrou com aquilo, que de fato é o beneficiado desse sistema, sabe? Ele é o explorado desse sistema, assim. E a gente precisa compreender, né, que para mim, enquanto mulher negra periférica, não existe. Né? Acreditar no judiciário para mim é muito difícil, porque historicamente as leis foram construídas para dizer que era permitido chicotear meu povo. Né? A gente olha para a história do Brasil, é impossível para mim assim ter confiabilidade no judiciário. Né? Que a gente tem aí livros também que podem comprovar como as leis foram construídas para exterminar a população negra. Né? A gente teve aí na Constituição, né, do Brasil, em determinado momento, uma lei que incentivava e fortalecia a educação eugênica. O que isso significa? É o extermínio da população negra de todas as formas, cultural, ideológica, simbólica. Apagamento da população negra na Constituição.
A gente sabe que não é fácil desconstruir toda essa estrutura corrupta, de centralização do poder e de acesso a direitos. Mas falar sobre isso, como você mesmo comentou, Ana, é uma forma de convidar as pessoas a pensar mais sobre o assunto e entender a sua forma de contribuir com essa mudança. Quero agradecer muito a nossa conversa. Muito obrigada por topar estar com a gente nesse papo.
Eu só quero agradecer a vocês. Falar sobre esse tema, para mim, é muito, muito importante. Do ponto de vista de que essa discussão precisa estar posta, a gente tem aí um momento muito difícil de ver, por exemplo, desvio de vacina, e aí isso para mim mostra muito sobre o sistema de poder e corrupção. Não tem nenhum pobre desviando vacina porque ele nem tem acesso para tomá-la. Né? Então, esse sistema de poder que massacra e que escolhe quem vai viver e quem vai morrer, precisa ser enfrentado, precisa ser exposto, precisa ser colocado publicamente para que a gente saia disso vivo, né? Para que a gente tenha força para continuar e construir de fato um país democrático, onde todas as pessoas tenham oportunidades e tenham minimamente a possibilidade de viver, de não estar disputando um leito de UTI com quem tem mais poder. Né? É sobre isso para mim, corrupção. Corrupção é sobre saber que vários secretários foram vacinados sem estar em grupo de risco e minha mãe ainda não.
Você ouviu Ana Carla da Silva Pereira, de Recife, Pernambuco. Ela que também é mãe, mulher preta, periférica, e especialista em gestão pública, mestrando em História, mas que baseia sua história e sua luta a partir das lutas das pessoas que vieram antes dela. Essa edição especial do Quebra das Ideias faz parte da reportagem que nós produzimos pelo projeto Narrativas Periféricas – Boas Práticas de Combate à Corrupção.
Narrativas Periféricas é uma campanha de boas práticas no combate à corrupção em favelas e periferias brasileiras. O projeto conta com 4 reportagens sobre o tema e é realizado pelos coletivos jornalísticos Alma Preta, Fala Roça, Agência Palafita e Periferia em Movimento, com o apoio do Laboratório Anticorrupção da Purpose.
Quer conferir essa reportagem, outras informações sobre as periferias e saber como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiaemmovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap. O número é 11 9578 16 63 6. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou a Aline Rodrigues e dividi a elaboração de pauta desse episódio e a produção da reportagem com Tiago Borges. A edição de áudio é do Paulo Cruz. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!